Com a palavra, a nobre constituinte Vilma Maia.
Senhor presidente, senhores constituintes. Inicialmente, eu gostaria de prestar aqui a minha solidariedade aos trabalhadores do Brasil pela greve de hoje, pelos trabalhadores que lutam contra este arrocho salarial, contra esta política econômica errada, contra a recessão que hoje está estabelecida no Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, hoje vou falar de um assunto da maior importância, que é a educação. Educação que todos nós temos que ter a devida preocupação, e principalmente neste momento que fazemos a nova Constituição do Brasil, que desejamos mudanças, a educação não pode deixar de ser o assunto mais importante, tendo em vista que é a educação o instrumento de mudanças que queremos para trazer o bem-estar para o povo brasileiro. E quando falo em educação, digo que ela contribuirá também, não só para o avanço social e político, bem como para o desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso país. E aqui coloco a educação como um processo permanente, onde todos nós deveríamos ser agentes dessas mudanças que desejamos. Fica claro aqui o papel do trabalhador social, que deve ter uma atuação destacada na desmistificação da realidade distorcida, provocando o descobrimento da verdadeira dimensão na qual está imerso o jovem ou o trabalhador, o que poderá ser conseguido por meio da percepção da realidade crítica. Aqui eu deixo bem claro que a educação que desejamos hoje para os nossos jovens, para as nossas crianças, na hora que fazemos a alfabetização, é muito mais no sentido de fazer com que esses jovens tenham a condição de saber realmente dos seus direitos, dos seus deveres, para que possam pressionar, para que possam, enfim, mudar esta realidade. É necessário esta consciência geral da população brasileira, no sentido de formarmos uma corrente forte e poderosa e partirmos para o maior e mais importante investimento desse país. Enfatizo, portanto, que a educação tem que ser, de fato, prioridade. Poderemos cancelar obras como a ferrovia Norte-Sul, a Leste-Oeste, a compra dos apartamentos da Previdência Social, que era adiável. Enfim, tudo é adiável. Não é adiável a questão educacional. No país que hoje é a 8ª potência econômica do mundo, mas é o 59º país em desigualdades sociais. Só a educação muda este quadro. Hoje, no país com cerca de 20 milhões de analfabetos, com mais de 15 anos de idade, que integram nossa estrutura social, com um número significativo de trabalhadores desqualificados, que muitas vezes não ganham nem um mísero salário mínimo, que muitas vezes estão no mercado informal e que, portanto, não estão considerados aqui como trabalhadores. Segundo dados do MEC, na faixa etária de 7 a 14 anos, temos 7 milhões de crianças e jovens não alfabetizados. E ainda, de uma população estimada de 16 milhões de brasileiros na faixa etária de 15 a 19 anos, apenas 3 milhões encontram-se nas escolas de segundo grau, sendo que a maioria destes são obrigados a estudar à noite por falta de recursos financeiros, tendo, portanto, que trabalhar durante o dia e estudar à noite.
A senhora permite uma parte?
Permito uma parte.
Preliminarmente, deputado, eu desejo cumprimentar Vossa Excelência, porque traz à tribuna da Constituinte um assunto que não é o problema, um problema, mas é o problema nacional. Não é mais um problema, não é um problema a mais, é o problema nacional. Porque todo o déficit social do Brasil decorre da deficiência educacional, como Vossa Excelência está demonstrando. Se nós queremos uma democracia, nós precisamos de liberdade para poder escolher. Porque na democracia, a criatura humana escolhe a sua religião, seus representantes, participa da vida política. Mas, além da liberdade para poder escolher, é preciso a educação para saber escolher. Se nós queremos a justiça social, nós temos que dar oportunidades iguais para todos. Senão, nós não teremos justiça social e, menos ainda, a paz social que decorre da justiça social. Se nós queremos o desenvolvimento econômico, nós precisamos educar toda a nossa infância, a nossa juventude, que são as riquezas naturais, essas sim são as riquezas naturais do Brasil. E vê, Vossa Excelência acaba de citar dados oficiais do governo brasileiro. Mais de 7 milhões de brasileiros na faixa etária do ensino gratuito e obrigatório estão fora da escola. E no segundo grau, um percentual mínimo da população em idade de segundo grau. E Vossa Excelência vai chegar também aos analfabetos, que são dezenas de milhões. Agora, eu estou lendo no Jornal do Brasil, mas eu quero crer que seja engano, que o governo brasileiro fecha a questão em alguns pontos na futura Constituição, e que uma dessas questões, com as quais o governo não abre mão, das quais o governo abre mão, é que não haja vinculação na Constituição de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas eu estou certo que há um equívoco nessa notícia. Eu não posso crer que o governo feche a questão contra a destinação de recursos na Constituição para a educação. Porque se o governo quer realmente enfrentar o problema da educação, ele deve querer que conste da Constituição este amparo constitucional. Se não, é porque ele não quer. E Vossa Excelência sabe muito bem que a Constituinte de 46 não era inferior à nossa, como a de 34 também não era inferior à nossa. Leia-se a relação dos constituintes que fizeram as constituições de 34 e 46. E eles vincularam recursos para a União, para os estados e para os municípios, para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Vossa Excelência está prestando um serviço relevante no desempenho do mandato que recebeu do povo ao defender da tribuna da Constituinte a prioridade nacional para a educação.
Obrigada, Vossa Excelência, pelo aparte brilhante, o qual incorporo ao meu pronunciamento. Realmente é o assunto que merece a devida atenção quando se trata da questão do percentual que deve ficar definido no documento, na Carta Magna que estamos elaborando agora. Eu, como constituinte, como professora, como lutadora com relação à questão educacional, vou fazer todo o esforço possível no sentido que nós unamos todos e conseguiremos, então, ao final, incorporar esse percentual importante para definir esta prioridade, porque não se pode fazer educação sem os recursos assegurados.
Vossa Excelência, me permite uma parte?
Pois não.
Ilustre Constituinte Vilma Maia, realmente, Vossa Excelência traz à discussão nesta sessão o tema prioritário, na minha opinião, em nosso país, que é a educação. A Subcomissão de Educação ouviu nada mais, nada menos do que 76 entidades da sociedade civil e entidades do governo com relação ao tema educação. E nós estamos a observar que aqui na Assembleia Nacional Constituinte, muitos querem eliminar uma conquista, eu não digo uma conquista do Congresso Nacional passado, mas uma conquista do povo brasileiro, que foi a inserção do percentual de 13% para a União, 25% para os estados e 25% para os municípios, do recolhimento de impostos para ser investido na educação. O ilustre constituinte Solon Borges dos Reis, que me antecipou numa parte, falou da Constituição, da Constituinte de 46. E lá ficou estabelecido que 10% desses impostos seriam destinados à educação. Nós tivemos os governos posteriores, esse preceito sendo desrespeitado. A Constituição de 67, que eliminou a vinculação, nós tivemos o desprazer e o disparate de ver no ano de 74 nada mais do que 4% desses recursos destinados à educação. Nós sabemos que educação não dá votos, da mesma forma que saúde não gera votos. Mas nós, preocupados com a educação, e Vossa Excelência traz hoje essa importante preocupação, e certamente dentro dessas preocupações é que Vossa Excelência está hoje ocupando uma cadeira na Assembleia Nacional Constituinte por defender este tema prioritário que é a educação, nós não podemos de forma alguma fazer coro àqueles colegas que defendem a não vinculação, que estão aí, talvez até a serviço do próprio governo, querendo acabar com essa vinculação. Querer tirar vinculação de outros setores, nós até concordaremos, mas uma conquista do povo brasileiro, que eu acredito que a emenda Calmon, muito maior do que ser uma conquista do senador, do grande senador João Calmon, foi uma conquista do povo brasileiro. E nós precisamos de manter no texto constitucional que estamos a elaborar a vinculação de um mínimo de 18% da União, 25% dos estados e 25% dos municípios. Vossa Excelência, que já testemunhou, que também é a favor dessa luta da permanência da vinculação, eu congratulo-me mais uma vez com Vossa Excelência, dizendo que nós estamos aqui para mudar o que está errado e não para mudar o que está certo. Tirar do texto constitucional os entulhos que ele contém, mas passar para o texto constitucional seguinte, manter aquilo que está certo. E a vinculação é mais do que necessária. Nós temos os nossos filhos, como todo o povo brasileiro também os tem. E a educação é prioritária e as verbas, se não estiverem consagradas no texto constitucional, essa vinculação é muito fácil para o governo, para os governantes, não respeitarem as crianças brasileiras, os jovens brasileiros que necessitam de estudo. Mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência pelo importante discurso que faz nesta tarde.
Agradeço a Vossa Excelência, deputado Pedro Canedo, pelo aparte, e quero dizer também, nessa oportunidade, que não só a vinculação dos recursos é importante, como também o percentual de 18% que foi estabelecido na comissão temática. E o mais importante, eu quero chamar a atenção e quero que todos façam a reflexão neste momento para o que eu vou falar agora. Antes, nós tínhamos apenas um percentual de 4%. Só depois da emenda Calmon é que aumentou esse percentual para 13% da receita fiscal da União para o investimento na educação. Mas, infelizmente, nós estamos vendo que a educação no país continua deficitária. Nós estamos vendo que há também no país, na área educacional, uma preocupação muito grande com o populismo. Vocês vejam que os senhores hão de convir que nós temos da emenda Calmon, 75% para as universidades. Nós temos ainda os recursos também do salário educação e do fim social. E os recursos do fim social para a educação, quase todo é destinado à questão da merenda escolar. E com o ensino de primeiro grau, quando nós temos uma percentagem de 31% de todos os recursos da educação, apenas 20% desses recursos são gastos exclusivamente com a questão do ensino básico. O restante é com o apoio, é com a merenda. Isso é uma preocupação que nós temos que ter, porque senão nós não iremos mudar este país. Continuando, quero falar sobre o ensino superior. Um dado importante é que no período de 80 a 85, o número de indivíduos na faixa de 20 a 24 anos aumentou em 18%, mas o número de matrículas no período cresceu menos que proporcionalmente, podemos concluir que é impossível uma solução para este tipo de ensino sem que se resolvam os problemas do primeiro e segundo grau, uma vez que são tão fortes os laços de encadeamento e de entrelaçamento que caracterizam todo o processo educativo do ensino. Outro fator...
Comunica a nobre oradora que tem 5 minutos para concluir a sua oração.
Obrigada, senhor presidente. Outro fator que deve ser destacado no ensino superior é que as universidades públicas têm apenas 6% dos seus cursos funcionando em horário noturno, contra 51% nas particulares. Isso seria importante destacar, porque nós temos toda uma estrutura que seria possível de ser aproveitada nos cursos noturnos. Mas ainda queria destacar com relação à questão das universidades. Segundo a informação da ANDES, os professores das universidades federais hoje têm apenas metade do poder aquisitivo que detinha no final da década de 70. Isso é uma questão importante, porque temos que pensar também na remuneração dos professores e na qualidade do ensino, uma melhor condição de trabalho para que tenhamos um bom resultado na educação. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, este é apenas um breve diagnóstico, pois, como é do conhecimento de todos, temos vários problemas nesse setor. Não resta dúvida de que a educação não pode ser a única prioridade nacional num país de tantas demandas e de tantas carências. No entanto, repito, terá que ser a maior prioridade governamental. Portanto, à vista dessa situação, não podemos deixar de registrar algumas propostas de mudanças, tais como... Aqui eu gostaria de colocar o que foi proposto durante todo o trabalho das subcomissões da comissão temática, o que eu propus, iniciando pela questão mais importante, transparente e adequada aplicação dos recursos destinados à educação. Então, aqui eu faria uma referência sobre o orçamento geral do Ministério da Educação este ano, que é 39 bilhões, dos quais ficou assim destinado. Ensino superior, 49%. Primeiro grau, 31%. Segundo grau, 8%. Outro, supletivo, pré-escolar, 10%. Observa-se maior concentração de recursos no ensino superior, quando o primeiro e segundo grau são a base de todo o processo educacional. Ainda devemos ressaltar que, do valor destinado ao primeiro grau, como eu já disse anteriormente, somente 20% são destinados ao ensino regular. Aí temos que observar também se os estados e os municípios brasileiros temos que fiscalizar se estão aplicando os 25% que diz a emenda Calmon.
Permite, senhora Plácida?
Pois não, deputado.
Eu comunico ao nobre orador que há 2 minutos somente para a conclusão do tempo.
Ilustre constituinte Vilma Maia, eu quero inicialmente apresentar as minhas congratulações pelo tema que aborda e, em segundo lugar, pela maneira como o faz. Vossa Excelência, que convive com as das regiões mais pobres e mais sofridas desse país, traz um testemunho eloquente aqui do quadro triste que vive o Nordeste. E eu gostei muito de uma afirmação que eu vi de Vossa Excelência, de que obras como a Norte e Sul, por exemplo, são obras adiáveis. Agora, o problema educacional é um problema que não comporta mais qualquer tipo de procrastinação, pelo que ele significa hoje no país. E é uma pena que nós não tenhamos um governo que pense como Vossa Excelência, porque eu não conheço nenhum plano na área social feito pelo governo para a redenção do Nordeste. Agora, conheço obras faraônicas prometidas, como a siderurgia no Maranhão, a Estrada Norte-Sul e coisas dessa ordem. Então, eu quero cumprimentá-la pelo enfoque que dá o problema da educação e dizer a Vossa Excelência que eu assumi um compromisso aqui, nesse microfone, a partir do ilustre senador João Calmon, de que votarei com qualquer proposta que vise a assegurar uma vinculação orçamentária, inclusive aumentando o valor de 13% para 18% no que respeita à educação. Porque eu não vejo nenhum caminho para esse país se desenvolver senão através da educação. Aliás, isso aí não existe no mundo, um exemplo diferente. Então, eu quero me congratular com Vossa Excelência pela oportunidade e pela propriedade com que aborda esse assunto, assim, momentoso, de significado muito grande para um país que se quer desenvolver, como é o caso do Brasil. Meus cumprimentos.
Agradeço a Vossa Excelência, o APA.
Permita, mais três minutos à nobre oradora para
que serei sua oração. Bastante breve, mas não podia deixar de vir trazer aqui meu aplauso ao vosso pronunciamento, que conheço particularmente, pessoalmente, o quanto fez no Rio Grande do Norte em prol da educação. E esse cuidado com a vinculação. Realmente, isso é muito importante e nós, assim, ligados à educação especial, nós queríamos uma vinculação da vinculação. Destes 13 e 25%, nós queríamos que 10% desses recursos fosse para a educação especial, porque são 10% o percentual de pessoas em educação especial no país. De modo que isso é muito importante. Outra coisa, deputada, é estender o período de educação. Nós devemos começar a educação desde os 13 anos de idade, porque é uma oportunidade muito grande para a gente pegar problemas de aprendizagem, problemas de conduta, de psicomotricidade e a mesma deficiência mental leve, que são coisas que juntas levam a uma evasão e uma repetência escolar muito grande no nosso país. Parabéns pelo pronunciamento. Lamentamos que o tempo tenha sido tão exíguo e que a gente não possa ter ouvido o desenrolar do vosso pronunciamento.
Agradeço ao deputado Nelson Seixas, que sabe da preocupação desta deputada em relação à questão do ensino especial, que nós temos que lutar para que realmente ele tenha mais recursos e que ele seja oferecido às pessoas portadoras de deficiência no país. Mas concluindo, infelizmente eu não vou poder ler todo o pronunciamento, eu gostaria de aqui enfatizar a questão da obrigatoriedade do ensino fundamental de 3 a 6 anos de idade. Nós sabemos que é de 0 a 6 anos que a criança precisa de uma maior assistência. É a idade do risco. É nessa faixa etária que a criança precisa ver atendidas suas necessidades básicas de alimentação, de nutrição, de segurança social, de afeto, de nutrição. Então, nós precisamos ter isso definido na Constituição. Hoje, no nosso país, nós temos vários órgãos que cuidam da questão do pré-escolar. Nós temos a LBA, nós temos a FUNABEM, nós temos o Ministério da Educação e ainda por cima foi criada uma Secretaria de Ação Comunitária no governo da Nova República, que também se preocupa com a questão das creches. Mas a verdade é que polariza os recursos e ninguém faz o atendimento que deveria ser feito. Então é uma questão que nós constituintes deveríamos colocar de que o ensino formal deve começar a partir do pré-escolar. O Ministério da Educação tem que ter a responsabilidade, a preocupação maior de atender principalmente as crianças na faixa etária de 3 anos e meio a 6 anos. E as empresas e a LBA ficariam então com a responsabilidade de atender as crianças em creches de 0 a 3 anos de idade, para que nós tenhamos uma infância sadia, para que ela não fique prejudicada, senão a coisa vai ficar irreversível. Senhor presidente, gostaria só de concluir o meu pronunciamento dizendo o seguinte: a educação não deve ser encarada pela nação como uma despesa, mas sim como um investimento. Repito aqui nesta hora. E termino com as palavras do Papa João Paulo II. Não existe possibilidade de desenvolvimento, de integração social, nem de autêntica liberação, se não se começar por eliminar o analfabetismo, dar instrução, educação de base e cultura. Muito obrigada, senhor presidente, e peço que considere o meu pronunciamento lido e que conste nos anais da Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigada.
A mesa acata e considera como lido.